está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Jardim da Torre de Belém, 3 de abril de 2022.
Aproxima-se da tribuna, acompanhado pela Ministra da Defesa Nacional, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes do Estado-Maior da Armada e da Força Aérea, Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nesse dia, 3 de abril de 2022, assinalava-se uma data e um centenário. Bom, na verdade, nessa data passavam 100 anos e 4 dias, desde que dois homens e um hidroavião partiram dessas águas, ali mesmo, à frente do atual jardim, para uma viagem nunca feita. A travessia aérea do Atlântico Sul começou ali mesmo, às 7 da manhã, do dia 30 de março de 1922.
Não é um lugar qualquer, mas também não foi um feito qualquer. Foi daqui que partiram. Não foi um feito qualquer, porque mostrava a excelência do que era a nossa Armada, a nossa Marinha. Porque mostrava a excelência que haveria de ser a da nossa Força Aérea, então nascente a partir da Armada. Não foi um feito qualquer, porque trouxe consigo a ciência portuguesa, a tecnologia portuguesa, a capacidade de dois homens excepcionais. Um mais virado para a teoria, outro mais virado para a prática. E que se completavam Artur de Sacadura Cabral e Carlos Gago Coutinho.
Gago Coutinho, ou, nome completo, Carlos Viegas Gago Coutinho. Era o mais teórico dos dois, como dizia o Presidente, e tinha a data 53 anos. Artur de Sacadura Freire Cabral foi o piloto desta missão e tinha 40 anos de idade. Os dois homens conseguiram realizar o feito que se propuseram e chegaram mesmo ao Brasil. Já o hidroavião Lusitânia, que partiu de Belém, não chegou lá. Nem sequer a segunda aeronave que o foi substituir, mas o terceiro hidroavião, o Santa Cruz, em tudo igual aos dois anteriores, esse sim permitiu completar a travessia. Foi um feito extraordinário para o qual foi necessário ter, como já lhe disse, 3 hidroaviões, muito conhecimento científico, muita capacidade de cálculo e de resolução de problemas, muita coragem e instrumentos de navegação que eram o último grito da tecnologia em 1922. Um desses instrumentos saiu do técnico para Belém e em direção ao Brasil.
O sextante de Gago Coutinho.
Nessa altura, portanto, já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, era claro para as chefias militares em todo o mundo, de todos os exércitos ou de todas as forças armadas, que o futuro, inicialmente até sobretudo da Marinha, estava no mar, certamente, mas também no ar. É por isso que as primeiras forças aéreas nascem das marinhas e não dos exércitos.
Em Portugal também?
Em geral, uhum. Em geral. O meu nome é Jorge Freitas Branco, eu sou professor de Antropologia. Ou melhor, eu fui professor de Antropologia até há uma semana, porque me jubilei, no Departamento de Antropologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
Vai-me perdoar a ignorância, mas o que é que se diz neste momento? É parabéns?
Há quem diga parabéns, há quem diga... é o que quiser.
Portanto, estamos a apanhá-lo fresquinho numa nova realidade.
Exatamente.
Numa nova fase da sua vida.
Numa nova fase, sim, senhor. Terminei.
Então eu vou dizer assim, felicidades para a nova fase da sua vida.
Muito obrigado.
Professor, então estávamos a falar de que esta ideia de Gago Coutinho atravessar o Atlântico estaria ali muito perto de 1922.
Exatamente. Eu penso que tem também a ver com o centenário do Brasil e, portanto, junta-se uma coisa à outra, porque juntando uma questão à outra, era fácil de conseguir vontade política e, atrás da vontade política, financiamentos. Porque é uma coisa que nós não podemos esquecer. Todo o material era importado, não é? Aqui não era feito nada, nós não concebemos aviões, talvez caravelas, mas aviões não.
Precisava de um bom gancho, de uma boa história para contar, para conseguir o financiamento.
Ora, isto está. Era uma boa história, uma coisa evidentemente Portugal estava interessado, enfim, em participar no centenário do Brasil, o Brasil também certamente, e foi realmente uma coisa que funcionou em cheio, em termos políticos, em termos das respectivas opiniões públicas, não é?
Portugal encontrava-se num período muito conturbado durante a Primeira República e a sociedade portuguesa tinha fome de heróis. comandante Carlos Valentim a prestar serviço no Museu de Marinha, com o cargo de subdiretor, acumulando com as funções de chefe do departamento de museologia. Gá Coutinho e Sacadura Cabral surgem no momento exato, numa sociedade do pós-Grande Guerra, em que as dificuldades são imensas, em que há uma inflação galopante. Gá Coutinho e Sacadura Cabral vêm dar o alento a uma sociedade que se encontrava em crise, num mundo que mudava muito rapidamente, que existia uma grande mutação. Estamos a falar do período entre guerras, em que há a tentativa de chegar mais além, há uma competição, quer ao nível da velocidade nos hidroaviões e dos aviões no ar, há uma competitividade no mar e em terra, quer entre marinhas, quer em terra, desafiando o perigo e querendo chegar mais além, querendo conquistar novos recordes. E esta primeira travessia aérea do Atlântico Sul ficou associada a um momento alto da sociedade portuguesa, ficou associada a um feito que ficou na memória histórica social, e daí a sociedade portuguesa se revê nestes dois heróis e associá-los fundamentalmente a este feito. Mas Gá Coutinho e Sacadura Cabral são fundamentalmente dois oficiais de marinha, na medida em que esse era o seu percurso profissional, essa era a sua formação de base, e sendo oficiais de marinha tinham todo um conjunto de saberes técnicos e científicos que lhes permitiu depois alcançarem o feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Gá Coutinho, para se ter uma ideia, navegou praticamente 10 anos seguidos e fez 23 mil milhas, o equivalente a 314 dias do ano. E depois teve uma experiência fundamental, e eu diria fulcral, nas campanhas geográficas que levou a cabo, quer em África, quer em Timor.
Ele já era uma figura conhecida como militar, mas não em termos de guerras, não é, de confrontos. Ele tinha já feito, durante longos anos, o levantamento e a fixação das fronteiras nas colónias, sobretudo em São Tomé, em Angola, eu creio que também em Moçambique, não é? Portanto, ele tinha uma experiência muito grande de terreno. Ele tinha uma experiência muito grande de terrenos adversos. O caso de Angola é uma selva, como é evidente. E, portanto, tinha experiência também de liderar grupos de expedição. Não é? Estava habituado a isto. Isto são tudo fatores muito importantes que explicam, que digamos, as condições.
Que trabalho é que fazia nessas... Exatamente.
Ele, de formação, era, além de militar, era topógrafo.
Portanto, que trabalho é que ele fazia nas colónias?
Fixava as fronteiras, mapas, estabelecia mapas, a localização e a localização das fronteiras.
Estamos no Instituto Superior Técnico a falar de um objeto muito especial, correto?
Uhum. É o sextante de Coutinho. É um instrumento que ficou conhecido como sextante de Coutinho, porque existem outros tipos de sextante, não é? A ligação ao Instituto Superior Técnico tem a ver com o facto de esse instrumento, que já existia, foi adaptado de acordo com instruções que foram dadas na altura, portanto em 1920-21, às oficinas do Instituto Superior Técnico, para adaptar esse instrumento às condições que o almirante Gá Coutinho, nessa altura ainda não era almirante, também tinha concebido para preparar os voos que ele tinha em mente.
É um desenho dele ou deixou informações precisas para que se fizesse um sextante com determinadas características?
Eu penso que são as duas coisas. Portanto, ele terá dado instruções, esteve provavelmente fisicamente aqui a seguir o processo. Ele próprio tinha concebido. Tratava-se de quê? Tratava-se de conceber um horizonte artificial. Por isso também se chama sextante de horizonte artificial. E porquê horizonte artificial? Porque na navegação aérea levanta-se o problema da orientação, porque estamos acima das nuvens e muitas vezes não temos referências dos astros, que acontece com mais facilidade no mar. Isto era o grande desafio que se colocava, um dos grandes desafios que se colocavam nessa altura à navegação aérea.
E este sextante era muito diferente de instrumentos semelhantes? Sextantes também que se utilizavam há séculos? séculos antes disso?
Era, digamos, bastante mais aperfeiçoado, sobretudo à situação de estar no ar. O que ele traz novo, no fundo, é a possibilidade da orientação sem as estrelas, porque se constrói um horizonte artificial.
Uhum.
Enquanto até aí a orientação era feita através de um horizonte real, com a unha do mar, o chamado horizonte.
Naturalmente.
O que é que estava em mente? Estava a preparar a travessia Lisboa-Rio de Janeiro, portanto, seria a primeira travessia do Atlântico Sul. E para isso era preciso fazer uma experiência prévia, uma tentativa prévia. Então houve em 1921, isto é menos falado, em 1921 um primeiro exercício com esse estante, que foi o voo Lisboa-Funchal.
Uma experiência em que foi testado também um outro instrumento, concebido por Gago Coutinho, e aqui vou citar o website da Comissão Cultural de Marinha, para calcular o abatimento do hidroavião em função da direção e intensidade do vento. Um corretor de rumos. Instrumento, ao que tudo indica, que o próprio almirante construiu numa placa de madeira de 32 cm por 16,5 cm. Tal como o sextante de horizonte artificial, o corretor de rumos foi testado no voo de teste até à Madeira. E esse voo?
Esse voo Lisboa-Funchal funcionou muito bem em termos de orientação. E pronto, ele certamente ficou muito contente, como é lógico. Regressaram de uma forma muito atribulada. O avião em que tinham seguido não regressou, porque teve um acidente no Porto Santo e ficou destruído, mas eles regressaram são e salvos, porque vieram de barco. E pronto, e no ano seguinte, 1922, fizeram o voo, a travessia para o Brasil. Aqui há um outro elemento. A travessia para o Brasil foi feita aos saltinhos, se quisermos, aos sussos. Não era possível fazer um voo direto.
Às várias etapas.
Várias etapas. Portanto, foi Lisboa, Canárias, portanto, na linha mais direta, não é? Cabo Verde. Depois de Cabo Verde, é o grande salto. Não é? É o grande salto quase para o vazio, não é? Porque tem que ser para o outro lado. É a travessia do Atlântico, propriamente dito. E o que eles queriam ir para Fernando Pó, seria a hipótese, depois a partir de Fernando Pó estava combinado com a Armada Brasileira, então iam para o continente propriamente dito, para o Recife, não é? Ora, esta travessia de Cabo Verde via Fernando Pó pelos ilhéus de São Pedro e São Paulo, chamam-se uns penachos quase invisíveis no meio do oceano até ao Recife, teve muitos problemas. Houve uma aeronave que se afundou, que destruiu, eles naufragaram, foram salvos por acaso, lançaram o alarme como é evidente, e um navio de carga, se não me falha a memória, inglês, que estava a algures a uma certa distância, ouviu o pedido de socorro e vem o socorro deles. Eles ainda estavam vivos no mar, e aqui depois já há uma narração um pouco epopeia, não é? Evidentemente que eles perderam tudo, mas de acordo com o Gago Coutinho não perderam uma coisa. Quando estavam a naufragar, quando eles viram que não podiam manter mais a aeronave a flutuar, não é? Ele agarrou-se aos Lusíadas e assim ficou até ser resgatado.
Se esta edição dos Lusíadas foi resgatada com Coutinho e Cabral, é muito pouco provável. Mas não esqueçamos, uma boa história é sempre uma boa história. Regressamos a esta história. Infortúnios à parte, toda a travessia provou que esta dupla de oficiais de marinha, tornados aviadores, precisava de ser ainda mais do que isso. Não podemos esquecer que há um século não havia computadores de bordo, ou sequer computadores, nem mesmo calculadoras.
Havia papel e caneta na aeronave para eles fazerem matemática no ar?
Não havia papel e caneta, mas havia uma prancha onde se ia apontando os cálculos e onde os dois aviadores trocavam mensagens, porque não era possível escutarem a voz.
O ruído era muito.
Corruidaram muito e o método
utilizado...
E o cockpit não era fechado e o método utilizado era de troca de mensagens através de uma tela em que se escrevia e trocava-se assim as mensagens.
Estas comunicações, estes cálculos e, sem dúvida, a audácia de Gago Coutinho e de Sacadura Cabral levaram-nos de Lisboa a Las Palmas, de Las Palmas a Gando, de Gando a São Vicente, de São Vicente a São Tiago, de São Tiago aos Rochedos de São Pedro e São Paulo, daí a Fernando Noronha, depois ao Recife, à Bahia, a Porto Seguro, de Porto Seguro a Vitória e, por fim, de Vitória ao Rio de Janeiro, onde chegaram às 17 horas e 32 minutos do dia 17 de junho de 1922, dois meses e meio depois da partida em Belém, mas em pouco mais de 62 horas de voo efetivo, duas horas mais que o cálculo inicial de Gago Coutinho, que tinha apontado para 60 horas no ar.
O sucesso da primeira travessia aérea do Atlântico Sul deverá ser visto, em parte, pelo misto, por um lado, de desenvolvimento tecnológico, mas também por adaptação de processos menos automáticos, menos mecânicos, mas que resultaram. Portanto, há aqui um misto, sendo que não se deve perder de vista que o princípio de mais pesado que o ar já tinha sido conseguido, portanto, já era possível colocar um avião a viajar pelo ar pelo princípio de mais pesado que o ar, com motores que se foram desenvolvendo nas décadas seguintes, sendo que estes motores Rolls-Royce escolhidos por Sacadura Cabral eram motores que ainda tinham uma autonomia muito diminuta e os aviadores tiveram que jogar com todos esses processos, ou seja, quer a pouca autonomia dos motores, quer nos processos de cálculo, de posicionamento com os instrumentos que tinham disponíveis. E quais é que os instrumentos que estavam disponíveis? Pois o sextante em grande lugar de destaque, com uma adaptação que permitirá cálculos rigorosos do posicionamento da aeronave e o corretor de rumos.
Ao lado do Santa Cruz, o hidroavião que permitiu a chegada ao Rio de Janeiro, no Museu de Marinha, em Belém, muito perto de onde Gago Coutinho e Sacadura Cabral partiram para a travessia, há um belíssimo expositor com vários objetos que marcaram a chegada ao Brasil e o percurso que foi muito atribulado, como já ouvimos. Está lá, claro, o sextante de horizonte artificial, criado por Gago Coutinho e executado pelo Instituto Superior Técnico em 1920-1921, que ajudou, e muito, a que esta primeira travessia do Atlântico Sul tenha sido possível. Mas não está o original, porque do que foi no Lusitânia, o hidroavião com que partiram de Lisboa, muito pouco foi possível recuperar. E todos os instrumentos que a dupla tinha levado de Portugal, tal como o próprio Lusitânia, estão em paradeiro incerto, no fundo do mar, desde 1922.
Aqui, para mim, só pensei que devíamos tentar ir buscar a aeronave que se despenhou no mar e... Nem que não fosse pela aeronave, que fosse pelo sextante. Irmos à procura do sextante.
Isto, senhor.
É mais fácil encontrar a aeronave, entende-se?
Sabe-se lá, mas é preciso, primeiro que tudo, sobretudo, um financiamento considerável, não é?
Exato, temos que contar uma boa história, não é, professor?
Uma boa história, exatamente, uma grande história. Que aquilo deve estar bem fundo.
A história da primeira travessia do Atlântico Sul não é só uma boa história, é uma história extraordinária. E, como é óbvio, não é possível contá-la em tão pouco tempo. Por isso, para além dos muitos recantos da internet onde se escreve e mostra mais detalhes desta aventura incrível, no site do nosso programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt, não deixe de ouvir as versões alargadas das conversas que tivemos com os nossos convidados, o recém-jubilado professor Jorge Freitas Branco e o comandante Carlos Valentim, que tão bem nos recebeu no Museu de Marinha, um museu que aconselhamos vivamente a visitar e onde pode ter contacto direto com a história desta história. Vale mesmo muito a pena, garanto. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem
e marketing
do Técnico.
Pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.